Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, PV Paraná Oficial, e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento.
E aí?
Tudo bem?
Tudo bem. Tava se livrando da família para poder fazer a live?
Não, cara, só questão de vizinho. Tinha uns vizinhos fazendo barulho aqui. Aí eu tive que mudar o lugar. A criançada já tá no esquema já, ele sabe quando fala live, todo mundo tem que ficar quieto.
É, hoje é dia da minha esposa dar aula, e daí ela falou, ih, amor, vai pegar a live. Eu falei, namor, hoje você vai ter que dar uma seguradinha com a bebê aí, porque o negócio já tá no esquema. Mas beleza, vamos lá, vamos começar, galera, pra você que tá chegando e... Queria que o Sasha se apresentasse um pouquinho, dizer por que eu chamei o Sasha para falar de ansiedade. Fala um pouquinho aí de onde você é, o que você faz, para a gente começar esse bate-papo aí.
Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maraná, em São José dos Campos, formado bíblico pela Palavra da Vida. Estudei um pouco de aconselhamento, pregação expositiva. Por aconselhamento bíblico, eu me refiro ao ministério particular da Palavra de Deus, né? Buscando ensinar e admoestar, consolar todos os homens, né? Em toda sabedoria, a fim de apresentá-los perfeitos em Cristo Jesus. Essa é a definição que eu gosto de pensar sobre aconselhamento, baseado principalmente em Colossenses 1:28, né? Então, essa é um pouquinho, né? Que eu estou envolvido hoje, os pastores lá da igreja. Nós somos em 5 pastores, e lá é que nós servimos juntos. Contamos com mais um pastor também, mas que trabalha no campo missionário, no Uruguai, e assim nós caminhamos com o pessoal, lidando inclusive com essas questões que nós vamos tratar hoje, né, relacionado à ansiedade. Então é justamente sobre isso, né? E aí, falando sobre o assunto não só como alguém que busca ajudar pessoas nessa luta, como também aquele que também luta com ansiedade, né? Ansiedade não é uma questão se você tem ou não, mas como ela se manifesta, né? Então, estamos caminhando assim com o pessoal aí.
Legal. Agora, quando o tema ansiedade vem, assim, gosto de brincar que há um tempinho atrás era muito famoso a gente falar de depressão. Depressão era a onda do momento, né? E eu acredito que essa moda, e inclusive eu acho que vai um pouquinho mais além, porque parece que virou um pouquinho de status você dizer que é uma pessoa ansiosa. Ah, porque eu sou muito ansioso, né? Porque eu sou muito ansioso. E para falar de ansiedade, por que, talvez entrando um pouquinho mais técnico ali, por que que você, a gente pode falar pra galera que tem aqui falando um pastor e não algum outro profissional que a da sociedade provavelmente faria a ligação primeiro ao falar sobre o assunto ansiedade?
Pô, a gente poderia dar uma resposta a essa pergunta, né, de várias horas, inclusive, se a gente voltar pra história do cuidado pastoral, né, podendo até encostar um pouco lá no movimento cristão, o que que era o papel do pastor quando se tratava de assuntos relacionados à alma. E aqui já está parte da minha resposta, né? Como pastor, eu acredito que nós precisamos falar sobre ansiedade, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre ansiedade. E no que se refere ao campo da ansiedade, a Bíblia tem muito a contribuir. Afinal, a própria Bíblia define a ansiedade para nós no conceito que nós precisamos trabalhar como cristãos, né? Então é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto, porque ele pertence ao campo da Palavra de Deus, do ministério da Palavra. Ansiedade é um assunto comum dentro da Escritura. Nós, pastores, e não só pastores, mas cristãos, tem muito a contribuir no que se refere à ansiedade, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, a revelação de Deus, fala sobre ansiedade. Então, acatando tudo aquilo que é dito na Palavra de Deus, nós vamos tratar sobre o assunto de ansiedade.
Agora, existe, e daí podemos pensar um pouquinho na definição de ansiedade, existe algum tipo de ansiedade onde a gente não tem como buscar na Bíblia a resposta? Existem vários ou um tipo de ansiedade só? Como que a gente lida com isso, Sasha? Quais são os tipos de ansiedade? O que que, de fato, a Bíblia pode cuidar com relação à ansiedade? Existe algo que ela não consegue cuidar sobre a ansiedade?
E daí a gente tem também um problema de definição, né? Que acaba sendo a questão nesse assunto todo, né? Como que nós vamos definir ansiedade? Então, eu entendo a ansiedade como um conceito bem amplo, e aqui não porque eu estou tentando definir a ansiedade ainda, né? Mas apenas identificar como que a discussão acontece, né? É um campo muito amplo. Às vezes nós conversamos com pessoas que estão falando sobre ansiedade, mas na real o que elas estão descrevendo são experiências físicas, que às vezes estão relacionadas com a ansiedade que a palavra de Deus está tratando. Às vezes nós estamos falando de alguém que está definindo um quadro de síndrome do pânico com ênfase nos seus sintomas físicos. E aí a nossa definição de ansiedade, ela fica tão ampla.
Mas vamos lá, as diferenças de ansiedade, né?
Ah, beleza. Bom, eu não sei, pessoal, eu não sei como melhorar essa questão do som, mas se for pelo menos audível aqui que nós estamos tratando, beleza. Ah, dá para fazer leitura labial, vou falar com a boca bem aberta. Bom, estamos falando sobre a questão da ansiedade, tipos de ansiedade, ou até mesmo a gente já pode entrar na questão da definição, né? Eu estava dizendo que ansiedade tornou-se um tema muito amplo, um guarda-chuva muito amplo, para descrever uma porção de coisas, entre elas, inclusive, a questão bíblica, onde nós temos muita voz, e às vezes coisas que não necessariamente têm a ver com ansiedade. Às vezes até mesmo sintomas físicos que as pessoas estão experimentando. E aqui um parênteses, né? Você vai experimentar um monte de coisa física porque o corpo, ele é a ferramenta onde nós experimentamos a vida. A coisa está ligada, né? Então, fazendo essas considerações, né, sobre o fato de que é uma experiência, um conceito muito amplo, descreve muitas experiências, nós temos que ter muita cautela. Dizer, mais clareza e não confusão, tá bom? Então, eu quero reforçar o conceito a partir da Bíblia, não da nossa experiência sobre ansiedade, né? E daí, de novo, trazendo aí a sardinha para o nosso canto, né? Porque a palavra de Deus tem muito a dizer sobre ansiedade, como nós vamos construir uma definição aqui, tá?
Tá.
Então, conceito bíblico e, por razão disso, tem que ser a partir da palavra de Deus e não a partir da nossa experiência. Porém, o conceito bíblico, ele vai, obviamente, ser aplicado à nossa experiência, vai afetar a nossa experiência. Então, considere a ansiedade, breve, é que nós estamos falando de um elemento de emoção, nós estamos falando de um padrão de pensamento e nós estamos falando de um fator de decisão. E para cada um desses elementos que compõem uma definição e um entendimento de ansiedade, nós encontramos, obviamente, um correspondente bíblico. Aliás, até dizer o contrário, conforme nós olhamos para o que diz a palavra de Deus, nós identificamos esses três elementos importantes. Existe um elemento emocional, existe um padrão de pensamento e existe um fator de decisão, conforme nós pensamos sobre ansiedade. Isso já ensaia para nós um fundamento para ajudar pessoas. Quando você sabe que você está lidando com um aspecto emocional, um aspecto volitivo aí da pessoa. Então vamos lá, se a gente pegar as principais passagens sobre ansiedade, aquelas bem claras mesmo, que trata ou de ansiedade ou de preocupação, nós vamos cair em três, fatalmente em três, né? Que é o Filipenses 4, nós vamos cair em Mateus 6 e nós vamos cair também em 1 Pedro capítulo 5, ok? Então essas são as três grandes passagens falando sobre ansiedade, e é interessante os contrapontos que cada uma delas coloca para a compreensão da experiência ansiedade. Vamos chamar dessa forma, por enquanto, a experiência ansiedade, né? Filipenses 4:6 diz, né, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com as suas graças. Então aqui Paulo faz o contraponto de que ao invés de eu ficar preocupado, e aqui eu estou lendo na Nova Almeida, por isso que ficou não fique preocupado, revista atualizada, não andeis ansiosos, tá aí o nosso conceito. Então ao invés de ficar preocupado, nós temos que deixar com súplica, né, e com ações de graça. Então a ansiedade como contrário de colocar os cuidados de qualquer coisa diante de Deus, ok? Então ansiedade como contraponto aí de fé no cuidado de Deus, pega aí de Filipenses 4:6. Então, vamos tentar construir de alguma forma assim, né, o conceito, né? Então, para Filipenses 4:6, fica claro para nós, Deus cuida. Então, eu tenho que colocar, ao invés de ficar ansioso, eu vou colocar os meus pedidos, as minhas orações, com ações de graças diante de Deus. De todas as coisas que eu coloco, né? Mateus 6:25 já é um texto mais extenso, mas a gente pega uma ideia bem semelhante. Ansiedade como contrário de confiar em Deus, às vezes por ignorância, às vezes por incredulidade, de que ele vai dar tudo o que nós precisamos. Mateus 6:27, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode se parar para pensar com você? É verdade. Eu vou tomar, no contexto que nós estamos, né, todos os cuidados com relação ao vírus, para não ser bem franco, eu não tenho controle sobre um dia sequer a mais, uma hora sequer, um minuto a mais sequer na minha vida. É irracional quando a gente para e pensa no controle de Deus na nossa vida, que cuida. Então tem um conceito bem paralelo, né? Essa é uma marca, inclusive, e aí Mateus traz umas contribuições adicionais, né? Daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? No versículo 27, no versículo 30 e pouco, né, de Mateus 6, ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, não estou dizendo aqui, se você tem ansiedade, você não conhece a Deus. Estou dizendo aqui, se você conhece a Deus e é um cristão, Deus está num processo de lhe transformar cada vez mais parecido com Cristo Jesus, e estamos ansiosos. Então, e na passagem de Mateus 6, é interessante que todo o contexto, né, mostra que as nossas ansiedades revelam os nossos tesouros, o que de fato nós amamos. O que eu tenho medo de perder na minha ansiedade revela bastante o que é importante para mim.
Muito. Os olhos.
Os olhos, né? Começa a usar toda aquela linguagem sensorial, né?
Começa
a falar para nós, né? De que, pô, o que eu amo, quais são os meus tesouros. E 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, para as três passagens principais que nós recorremos sempre para falar sobre ansiedade, a pensar sobre ansiedade dentro do conceito do campo bíblico do assunto, sobre como nós vamos lidar com ela, né? Provérbios 12:25, essa já talvez não tão conhecida assim, quando a gente fala sobre ansiedade, né? Ele coloca assim, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra. Ansiedade tem um efeito emocional devastador, e a Bíblia não é. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de exercitar nossa imaginação e a nossa capacidade de... A ansiedade no coração pode abater alguém. É verdade. Alguém tomado por ansiedade fica extremamente abatido. A Bíblia não nega isso, né? Então ela descreve a nossa experiência. Então quando a gente olha para isso daí, como é que eu coloco de uma forma ampla, generalizada, em geral mesmo, uma definição funcional de ansiedade, eu colocaria da seguinte forma: ansiedade é uma manifestação emocional negativa diante de uma circunstância de incerteza como fruto de incredulidade no cuidado de Deus. Incredulidade, uma palavra talvez um pouco de espanto, né? Mas pense em incredulidade com a dificuldade de enxergar o mundo, quem Deus é, quem sou eu, quem são as pessoas, de acordo com a revelação de Deus. No estado de ansiedade, eu não estou enxergando as coisas como Deus quer que eu enxergue. Por isso que tem esse elemento aí de incredulidade no cuidado de Deus. Todas as passagens mencionando ansiedade, pelo menos a que nós lemos aqui, tem os diante de uma circunstância de incerteza.
Você queria completar alguma coisa?
Não, aí eu só diria que o elemento aí nessa definição, né, de emoção, ele tá aí, né? Essa ansiedade, que
sim,
seus acompanhamentos físicos, né? Tem gente que descreve taquicardia, etc. Essas coisas aí são as experiências físicas de uma condição espiritual, né? Padrão de pensamento, quem está no controle de todas as coisas, né? E uma decisão, e aí envolve um fator de decisão, né? Porque a ansiedade na Bíblia, ela é tratada muitas vezes no imperativo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você tem um nível de responsabilidade nisso. E aí é que entra um discurso bem impopular nos dias de hoje, de que sim, você tem responsabilidade nos seus padrões de ansiedade.
Eu queria pegar um gancho aqui no contexto do acampamento, e provavelmente equipante, gente que se relaciona com a gente aqui no acampamento, e a galera aí do Instagram da igreja de vocês, mas eu vi uma experiência que não vai tratar de ansiedade, mas vai tratar um pouquinho disso que a gente está dizendo sobre a resposta bíblica para algumas das questões do coração, onde eu atendi uma acampante e ela viveu a experiência de um ensaio fotográfico. E nesse ensaio fotográfico ela se permitiu alguma coisa que a causou um dano em troca lá das fotos, enfim, ela se permitiu uma experiência negativa com o fotógrafo. Ela veio compartilhar comigo que após o ocorrido ela ficou muito mal e foi procurar ajuda pastoral. E na hora de procurar ajuda pastoral, olha, esse assunto não é comigo que você tem que tratar. Esse assunto você tem que procurar um profissional capacitado para isso. Orou com ela e a despediu, né? E essa acampante trouxe para mim uma mágoa, uma amargura muito grande com relação à figura da igreja em si, a figura pastoral, por não ter prestado o cuidado, né? E na conversa, óbvio, para não fazer como a última experiência dela, eu a acolhi, eu dei esperança para ela em Cristo Jesus, ministrei sobre a questão da culpa que ela estava sentindo e tudo mais. Mas em um determinado momento, ao entender que ela não tinha sido forçada a nada, eu tive que mostrar para ela em algum momento que a decisão na qual ela tomou não condizia com a palavra de Deus. E algo que não condiz com a palavra de Deus, que nós fazemos que não está de acordo com aquilo que Deus quer, a gente precisa dar um nome. O nome para isso é pecado. Quando a gente pensa em não andeis ansiosos por coisa alguma, nos responsabilizando sobre essa ansiedade, em algum momento de tratamento do corpo, corrigir esse erro. Ansiedade, a gente precisa usar essa terminologia, faz parte do tratamento dessa emoção, dizer que ansiedade ela é um pecado?
Eu vou responder primeiro no nível disso. Essa pergunta ela acontece num contexto que eu vejo que a igreja tem sido muito criticada por falar ou tomar o rótulo, né, de só falar de pecado, 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 e em particular o movimento do aconselhamento bíblico, né? Na história do movimento do aconselhamento bíblico, foi muito criticado por falar só de pecado e não lidar com o sofrimento das pessoas. Bom, pela graça de Deus, a teologia do sofrimento no movimento do aconselhamento bíblico se desenvolveu como resposta. E hoje nós temos pessoas lidando com a questão do sofrimento. Agora, parece que a gente vai para um extremo ainda, né, perigoso, que é parar de falar sobre pecado. Nós não podemos parar de falar de pecado, sobre a real solução, porque Jesus Cristo, ele veio morrer por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Então, deixar de falar sobre pecado não vai fazer bem para ninguém. As pessoas não vão gostar, mas isso não é novidade, elas não vão gostar de ser confrontadas com o seu pecado, mas elas precisam ouvir quando for pecado. Lógico que isso é ministrado no contexto da graça de Deus. Se nós vamos destruir pessoas apontando o seu pecado, note aqui, aspas, se você só vai ouvir o áudio disso, estou dizendo aspas, ok? A mensagem é muito maior de reconstruí-las em Jesus. Então nós precisamos falar sobre pecado. Eu diria que falar sobre pecado nem sequer é parte do tratamento dela. Falar sobre pecado é parte da jornada de santificação de alguém que, por padrões equivocados, por ceder às tentações, ela cometeu um pecado, ela carrega uma culpa, né? E enquanto ela não confessar isso, ela não, e deixar, de acordo com Provérbios 21, 13, ela não alcança misericórdia, essa pessoa não prospera espiritualmente. Então, a gente precisa falar que, assim, ansiedade é um pecado. Agora, e aí cai num outro problema também que toca na resposta dessa pergunta, porque nós tendemos a pensar pecado sobre um ato que eu cometo, né? Então, eu cometi um ato, imoral, cometi a ansiedade, como se fossem eventos isolados. Sem sombra de dúvida, são ações, mas são ações que fluem da nossa disposição. E a disposição, a natureza do cristão, ela foi transformada, obviamente, por causa de Cristo Jesus, mas ainda tem o pecado remanescente, que é esse lance de andar como gentios, que nós temos que deixar de andar como gentios e passar a andar agora como filhos de Deus. Nesse processo, então, Deus está não só tratando você, né, mas ele está santificando você para andar como filho de Deus, né, e etc. Né? Então, eu traria a discussão para esse campo da santificação, né, que onde a gente tem muito a oferecer, muitas respostas para as pessoas, né, para elas não ficarem presas nisso, ah, não fala que é pecado, ou um pastor que eu não vou lidar com isso, você tem que buscar ajuda de um profissional. Caramba, está no âmbito da santificação que está sendo trazido. Lógico que nós temos que trazer luz para isso. Né? Se a gente não falar, quem vai falar? Então, eu fico enérgico sobre esse assunto, porque realmente...
Um testemunho que acho que complementa a tua resposta é ao final da nossa conversa, e assim, dentro dos padrões que um acampamento permite, né, de brevidade de uma semana, foi muito nítido a beleza, o brilho nos olhos de gratidão por ela ter entendido que em todo aquilo que ela viveu também precisava ser levado em consideração o fato de que ela errou. Não era só algo, ela não foi somente vítima de algo. Ela não foi vítima da sociedade, ela não foi. Não era algo que simplesmente aconteceu com ela, e porque aconteceu com ela, ela não tinha poder nenhum dentro dela de solucionar isso. Ao ela entender que ela também errou, ela fala assim: nossa, existe algo que eu posso fazer a partir do que você falou para solucionar isso. Foi bem legal.
As pessoas de esperança, né?
Isso.
E leva elas para onde elas têm que estar, aos pés de Jesus. E clamando perdão, fala assim, porque elas são responsáveis, e vai ser uma consciência que nunca vai se calar, porque a culpa é real. A culpa é real.
E eu acho que está respondido. Eu devo combater a ansiedade ou simplesmente conviver com ela? Né? E a gente acabou de falar isso. Por causa da culpa, aquele que possui o espírito que incomoda, que vai trazer a necessidade da santificação, para sempre você vai viver com essa questão de lutar contra a ansiedade. Então, a ansiedade não é um bichinho gostoso no qual você deve acariciar e simplesmente fazer parte o seu bichinho virtual que você vai carregar junto com você para conseguir lidar com ela todo dia, né? Por que você acha que tá tão na moda, então, já que a Bíblia diz que não condiz, isso atrapalha, isso causa coisas negativas em nós, por que que é tão comum pessoas dizerem eu sou ansioso? No último curso de equipantes que nós tivemos, levanto a mão, eu me considero uma pessoa ansiosa. No sentido de tipo, eu sei que todo mundo vai dizer que é ansioso, então eu também vou dizer que eu sou ansioso. Por que que então é tão comum dizer que somos ansiosos?
Eu acho que isso reflete um pouco do espírito da nossa época, né? E onde nós vamos buscar ansiedade. E de novo volta para como a Bíblia trata o assunto, né? A Bíblia não nos define em nossa ansiedade como um pecado que eu até tenho o hábito de praticar, vamos pôr dessa forma, né? A ansiedade, ela é um pecado, mas ela não é o que nos define. O que nos define é o que Cristo fez por nós. Então, a ansiedade pode até ser aquilo que você tem atualmente praticado, mas quando a gente se define, eu sou uma pessoa ansiosa, isso alivia bastante a nossa responsabilidade de lidar com o assunto. Né? Eu sou assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Você nasceu pecador, sem sombra de dúvida, mas Jesus Cristo lhe alcançou e agora ele está operando na sua vida, e eu espero que você não morra assim, né? Eu espero que, muito pelo contrário, você viva para quem morreu por você, que é Jesus Cristo. Então, nós não vamos conviver com a ansiedade. Então, você não é ansioso, né? Você pratica ansiedade. Isso faz uma diferença absurda de como nós encaramos o problema. A sua identidade é construída no que Cristo fez por você e não no que você faz ou deixa de fazer. Quando a Bíblia quando a Bíblia trata pessoas, né, com a sua identidade relacionada a um pecado praticado, normalmente não é uma lista que vai acabar.
Não. A gente conceituou, a gente diz quem é que trata, quem é que cuida, a gente disse aonde encontrar as respostas, a gente mostrou a realidade danosa que a ansiedade traz. O que a gente faz agora? Nós somos ansiosos, precisamos cuidar disso. Pessoas à nossa volta são ansiosas e a gente pode, e elas podem encontrar em nós essa resposta. O que, que a gente faz? A partir dos textos bíblicos, é só, então, igual a tia na Escola Bíblica Dominical ensinou pra gente, leia a Bíblia, faça a oração, decora o texto e lutar contra a ansiedade.
Bom, o começo de tudo é o Evangelho, né? E no Evangelho, a gente... Então, outra coisa que a gente vai ter que lutar contra isso também é, assim, o Evangelho é aquilo que eu preciso para me tornar cristão, e a partir disso, agora eu estou por conta, né? Eu estou pela minha própria conta. Isso não é verdade, né? Nós carecemos do Evangelho sempre. Nós carecemos daquilo que Cristo Jesus fez por nós, faz por nós sempre. Então, o começo é o Evangelho, né? E o Evangelho, ele muda a nossa, obviamente, a nossa identidade. Então, não é que eu sou ansioso, né? Mas nós praticamos a ansiedade. Agora, uma vez que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, como que eu ando? E ando é como que uma essência toma forma. Né? Quando a gente para e pensa, não andeis mais como gentios, andar em amor, andar em sabedoria, andar na luz. Como que uma essência toma a sua forma? Como que um cristão vai tomar a sua forma? Bom, Evangelho, crer e continuar crendo no Evangelho, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, Colossenses 1, 23, Colossenses 2, versículo 6, né? De estarmos enraizados, edificados, permanecendo firmes no Evangelho, e constantemente o apóstolo Paulo está reforçando isso para cristãos. Nós precisamos permanecer firmes nas boas novas que nos alcançou. Dito isso, crescer no conhecimento de Deus. Nossa ansiedade, por vezes, ela é praticada como resultado, como fruto de um conhecimento superficial do Deus que cuida. Porque se eu não conheço os cuidados de Deus ao longo da história do povo de Deus, ao longo das narrativas bíblicas, ou até de ouvir testemunhos de irmãos, né, que experimentaram o cuidado de Deus de uma forma clara, né, eu desconheço o Deus que cuida e vou ter dificuldades em confiar o meu futuro nas mãos dele.
Segundo a Pedro, capítulo 1, vai dizer, né? E a gente encontra nele toda a fonte de tudo aquilo que a gente precisa para a vida e para a piedade. E eu continuo a sequência do parágrafo vai falar a necessidade que nós temos de buscar e nos aprimorar no conhecimento de Jesus e de Deus. Então, se a gente desconhece a esse Deus, a esse Cristo, a gente não vai saber como lidar nessas circunstâncias, com certeza.
E você vê isso, por exemplo, a dinâmica dos salmos no Senhor, ele relembra a salvação do passado. Paradigmático isso, né? Como é importante para colocarmos nossa confiança no Senhor, nas questões futuras, no presente que nos ametronta, né? Sabemos de que Deus é quem nos livra do passado, e um aspecto interessante que caminha junto é o Deus criador de todas as coisas, que é um tema também, de uma certa forma, presente em Mateus capítulo 6. O Deus que cuida dos pássaros não vai cuidar da gente, né? Então cresça no conhecimento dele. Esteja ciente de que você vai ser enganado pelo seu coração. Em que nível? Nós não controlamos de forma direta nossas emoções, mas nós somos responsáveis para guiá-las com a verdade. Então, eu não tenho um interruptor para desligar a ansiedade. Nós não funcionamos assim. Mas a ansiedade, ela vai ser um produto do que eu creio e um produto de onde eu direciono os meus tesouros. É importante isso também, né? Tipo, você tem que reforçar o seu conhecimento de Deus, na dependência do Senhor, e saturar o seu coração com a verdade bíblica e responder de acordo. Não só no que se refere à ansiedade, mas tudo, tudo. Né? Crescimento cristão não acontece só, eu vou lidar com a ansiedade agora. A gente departamentalizou a vida cristã. Sua camisa, fazer morrer nossa natureza terrena e nos revestir do novo homem, né? Como produto da graça de Deus. E adicionaria isso, obviamente, né? O cultivo de um coração grato, né? Um coração grato é um coração que percebe o agir do Senhor. Isso vai blindar o seu coração. Ações de graça, ações de
graça. Eu gosto muito do contexto de Filipenses, mas dá pra brincar que é um versículo para justificar o pensamento positivo na Bíblia. porque você tem que gastar tempo ocupando o pensamento com aquelas coisas boas, né? Então, quando gastamos tempo pensando naquelas coisas, elas que vão nos ajudar a nutrir, né? A ansiedade, a emoção, como você disse, não tem interruptor. Mas se a gente ocupa a nossa mente com coisas que não deveriam produzir a ansiedade, a vinda dessa emoção dentro de mim, ela vai se tornar cada vez mais espaçada, certo? Então, eu gosto muito desse ambiente do versículo de ocupar a mente com coisas que vão nos... E todas essas coisas que você falou, óbvio, né? O conhecimento e tudo mais. Tem alguma dica que possa ser um pouquinho ainda mais prática, Sasha? De repente, uma coisa que me veio aqui, né? Procurar conhecimento. A gente está produzindo conhecimento aqui, através do bate-papo. A leitura da palavra. Mas, além de buscar conhecimento, partilhar isso com alguém é proveitoso? Às vezes, fazer atividade física? Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer além de ir buscar o conhecimento?
Quando pelo menos eu faço menção do conhecimento, não é simplesmente a gente ganhar acumular informações, né? Mas que ele seja um conhecimento que anda de mãos dadas com a prática, né? Então, conhecer corretamente a verdade vai trazer as transformações éticas, práticas, condizentes com isso, né? Então, você mencionou a questão de compartilhar isso com alguém, sem sombra de dúvidas, né? Há um item importante desse aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente, né? E faz com que o corpo de Cristo seja edificado. Então, dentro das comunidades, né, e quando eu falo comunidades, em especial, né, igreja local, né, quando a palavra de Deus se torna um assunto e quando ele reverbera nos relacionamentos, o que nós experimentamos é uma edificação mútua, é um conhecimento de Jesus Cristo, né, que nos mantém firmes, não mais como crianças de um lado para o outro, né, vulneráveis ao falso ensino, e as incredulidades do nosso coração. E aqui eu estou ecoando tanto Efésios capítulo 4, né, versículos 13 a 16, quanto Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25, a importância de nós nos lembrarmos dessas coisas. Nós precisamos disso, nós não funcionamos assim, né? Olha, eu ouvi uma verdade importante, registro, não preciso mais ouvir. Não, ouvi uma verdade importante, creio, vou dizer para alguém, vou ouvir de novo, creio, vou dizer para alguém, e assim a igreja é edificada, assim pessoas são edificadas também, né? Então, é nessa caminhada aí que eu diria, né, além do, quando a gente fala do conhecimento, né, essa prática das mutualidades, do servir um ao outro, né, quando você tem alguém que cresce em amar o próximo, os seus dramas, e começa a se envolver nos dramas de outras pessoas. Isso vai fazer um bem espiritual danado para a pessoa, né?
Sim.
Absurdo, né? E ela vai crescendo, né? Quando Jesus resume toda a lei em amar Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo, tem muita sabedoria, obviamente, tem muita profundidade nisso, né? Esse é um estilo de vida. Invariavelmente, pessoas tomadas por ansiedade, presas num ciclo de prática de ansiedade, não, pastor. Né? Parte do exercício é você precisa servir alguém, você precisa amar alguém. Né? Aí isso volta e como é que você responde? Muitos dias que nós vivemos também são dias peculiares, né? Traz o desafio de irmos. Beleza? Tem gente participando com você.
Travou o finalzinho. A minha esposa começou a aula. Deu uma travadinha no fim, mas você disse que os dias peculiares, né, de hoje nos desafia a irmos atrás de cuidar de pessoas de maneira criativa, né? Só para repetir o finalzinho que travou aqui, foi isso, né? Tá. De repente, pedi uma última contribuição. Que conselho você daria para alguém que, mesmo depois de passar esses minutos com a gente, ainda... E assim, não quero colocar um coração malvado, um coração ruim, nessa pessoa. Mas mesmo depois disso, ainda tem dificuldades de abraçar a palavra de Deus como a fonte de solução para a ansiedade. O que, que você diria para essa pessoa em específico? E talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo, principalmente as que conheço, possam estar sentindo um míssil direcionado, mas não é, é para qualquer pessoa. É assim, um contexto muito rápido. Em Curitiba, por estarmos longe desse polo do aconselhamento bíblico de São José, o Vale, São Paulo, talvez lá o pessoal no Nordeste, aconselhamento bíblico aqui é um extraterrestre, ninguém sabe o que é. Então talvez a live de hoje tenha sido uma informação completamente nova. Então não são 45 minutos que vão solucionar os 25, 30, 40, 50 anos de busca de solução para as emoções em outro lugar. Um conselho que você daria para alguém que esteja assim?
Bom, o que eu acho que talvez eu diria, né, quando eu paro e penso, inclusive, na minha experiência pessoal, o aconselhamento bíblico, né, de que a coisa mais fascinante para mim no movimento de aconselhamento bíblico moderno era como era simplesmente uma cambalhota, né, um passo natural de crer no Deus, né, pessoas sendo transformadas à imagem de Cristo. Não começou com o ministério do David Paulson, né? Começou todas as vezes que as pessoas se curvavam diante de Jesus Cristo e criam no que diz a sua palavra, né? E seguiam o que diz a sua palavra. Então, o que eu encorajaria você nessa jornada, né? Que vai envolver talvez a desconstrução de uma série de ideias, de se arrepender de muitas coisas que você creu, é de saber o seguinte: eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus Cristo e as implicações que ele tem e as ordens que ele tem para a minha vida e viver para ele. 2 Coríntios 5,15 diz que ele morreu para mim para eu não viver mais para mim mesmo, mas para ele. Eu quero viver para ele. Né? E ao ler a palavra de Deus, né, ter o texto bíblico e encarar a verdade de Deus, a vontade de Deus, que ela é boa, começar a dar esses pequenos passos de obediência. Vamos ousar crer que a Bíblia é verdade. Olha isso, né? Vamos ousar crer que a Bíblia é verdade. Então, quando ela diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, Deus está falando sério. Deus está falando sério, né? Então, não andar ansioso por coisa alguma. Tá bom, mas eu faço o quê, então? Eu oro? Para um coração incrédulo, né? Aliás, eu acho que um dos sinais que eu gosto quando você está num processo de evangelismo com alguém é quando a pessoa simplesmente chega à seguinte conclusão: mas calma aí, você está me dizendo que é só eu crer em Jesus? Eu falei, cara, show de bola. Em Romanos capítulo 6. Você está dizendo então que eu posso só crer em Jesus? Você já entendeu, então, que você é pecador, você já entendeu que a justificação é pela fé. Agora vamos falar do processo pelo qual Deus nos santifica. Não, você não vai viver como você quiser, porque Jesus comprou você para viver diferente, a justificação para a santificação. Então, o que eu diria para você que está numa jornada, ouvindo tantas coisas que podem soar diferente? Elas não são tão diferentes assim, e elas já estão aqui, ó, né? Elas já estão aqui. Então, nós estamos sempre aprendendo e não devemos ter vergonha de falar assim: puxa, eu sempre crio assim, mas o Espírito Santo está me levando para outro patamar, né? Então, nós estamos aprendendo. E é assim que funciona a caminhada com Jesus.
Legal. Sasha, acho que valeu demais, valeu demais. Eu acho que, primeiro, contribuiu pessoalmente numa tentativa que eu tenho tido de trazer esse assunto do aconselhamento bíblico para cá. Eu estou escrevendo sobre isso, estou fazendo um mestrado, então estou escrevendo sobre isso, estou tentando trazer a gente pensar um pouquinho mais sobre isso nessa região do Brasil. Mas eu acredito que não só a minha esposa e a minha filha estão clamando para o término dessa live. Mas assim, eu queria agradecer muito. Muito pessoalmente, óbvio, agradecer muito pela galera que ouviu. Com certeza foi bem bacana. E queria que tivesse uma coisa, tá? Mas primeiro, essa live vai virar um podcast, então se você quiser ouvir pausando, anotando, alguma coisa assim, você vai ter lá no Spotify do PV Paraná como um podcast isso daqui, quero dizer para você que nós estamos sonhando no curso que temos aqui no PV Paraná, a gente está sonhando para o ano que vem que algumas das matérias do nosso curso sejam matérias de aconselhamento bíblico e quem sabe a gente não precise estudar essas matérias nós mesmos como o PV Paraná, mas a gente consiga fazer uma parceria aí com a ABCB. Tenho mandado algumas mensagens, é um universo grande para o Sasha saber, mas tenho mandado algumas mensagens, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa casada aí para o ano que vem aqui no PV Paraná. Então, se você ficou interessado, fica firme que o ano que vem, muito provavelmente, tem aconselhamento bíblico aqui com a gente, tá? Continua seguindo, acompanhando as nossas redes sociais. Tem live a semana inteira. Nossas páginas não vão parar de produzir conteúdo para você curtir e acompanhar nesse tempo que você está em casa. Beleza? Música.